Saudações condominiais a todos vocês, ou melhor, hoje vai ser a todas vocês em especial, todas as mulheres do segmento condominial. Homens, não fiquem com raiva, mas hoje é um dia internacional da mulher, então hoje é um dia que devemos sim, mais do que nunca. O dia delas é todos os dias, mas já que elegeram um dia para chamar de dia da mulher, então vamos validar ainda mais, não é mesmo, Flávia Fonte?
Ah, que maravilha! Mais um aqui, mais um programa com vocês, aqui acompanhado do meu querido Daniel. Vai ser Daniel, porque você já sabe, quem acompanha sabe.
Sabe o porquê,
sabe,
né?
Sabe o porquê, eu chamo ele de Daniel. E que dia maravilhoso! Ai, hoje o dia nasceu mais bonito. Por que será? Por que será? Dia Internacional das Mulheres. E é uma honra para mim ser uma mulher, estar aí nesse mercado da comunicação, desbravando muitas vezes esse mercado, vendo muitas mulheres brilhantes, líderes, à frente do seu tempo, inovando o mercado e desenvolvendo as suas áreas. E eu quero deixar um grande abraço para todas as mulheres do Brasil, fora do Brasil, e dizer que sim, somos muito especiais, sim, somos muito inteligentes e sim, somos bonitas em nossas mais diversas formas e nosso jeito essencial de ser. Feliz Dia Internacional da Mulher!
Começamos com tudo e hoje vamos quebrar o protocolo, né, Flávia? Vamos fazer diferente do que fazemos toda semana, porque a gente também não deve deixar de ouvir o Dia da Mulher especial, da nossa convidada mais que especial. Aí depois eu volto falando onde é que a gente tá. Vamos, já que agora a gente tá falando do Dia da Mulher.
Hoje,
ela sempre é poderosa.
Daí, mas o cheiro, olha, exalou aqui esse estúdio. Sério.
Vamos pedir ao Tuca para abrir a nossa imagem aqui pra gente saudar nossa querida convidada, especialista em segurança, nossa parceira querida, Márcia Abade. Saudações condominiais. Que dia especial, Dia da Mulher. Gratidão por nos dar este presente de entregar um episódio no Dia da Mulher com a mulher que a gente tanto admira quanto você.
Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar presente nesse dia. E sou uma dessas mulheres, né, Flávia?
Sim,
somos uma dessas mulheres. Frágeis, mas ao mesmo tempo fortes. E nesse meio empresarial, né, gerindo Sim. várias pessoas... Eu digo nessa área de segurança com a empresa, com mão de obra, o que eu mais prezo realmente é fornecer o sustento, né, das famílias, de cada colaborador, que isso para mim é muito importante. Então, me sinto muito vitoriosa por isso.
Parabéns.
E muito obrigada por estar aqui hoje.
O quanto é prazeroso, né, ter uma missão como essa, né, de fazer com que a vida de tanta gente, né, seja... modificada, seja prosperada, né?
E numa
Flávia.
Área tão séria quanto a segurança.
Exatamente.
É quase
exatamente.
Um anjo da guarda. Por quê? Se você fizer uma metáfora, uma comparação, usando a metáfora aí de proteção, é o que a gente recebe da espiritualidade. Só que num outro plano, para quem acredita, gente, tá? E é pelo menos a minha visão. Só que num outro plano, uma segurança, uma proteção. E aqui nessa terra, nós temos alguns anjos da guarda que trabalham aí na segurança pública, na segurança privada. E você é um desses anjos. A sua empresa aí protege Sim. tantas vidas e famílias. Mantém a integridade contra a violência, contra vários tipos de problemas que podem assolar e deixar instável a segurança de uma família, de uma vida, de um ser.
Sim.
Eita, mulherada, potente!
Muito sério, né?
É isso aí. Bom, você já sabe, mas não custa nada lembrar que nosso encontro é toda sexta-feira, a partir das 17h30. E, de fato, estamos iniciando ali o 9º episódio da nossa segunda temporada, neste super dia especial da mulher, que estamos simultaneamente também no YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitch e também no Twitter. E você que não está nas redes sociais, sua opção vai ser os agregadores de podcasts, como o Google, Apple ou Samsung Podcasts. E hoje eu vou falar uma novidade.
Opa!
Não é tanto novidade, mas novidade que eu vou Adoro. Começar a falar. Olha,
Diga.
Sabe a Alexa que está lá na sua casa? No seu escritório? É só você falar assim, ó. Alexa, quero ouvir o Papo Condominial Cast. Então estamos lá no Amazon Music e ela vai chamar O Papo Condominial Cast, isso aí, através do comando de voz, você vai conseguir ouvir o seu podcast de assuntos condominiais preferido.
Vamos fazer um teste. Você que está acompanhando aí, corre, tenta fazer e fala pra gente aqui, volta para comentar se você conseguiu, como foi a sensação de ter tido essa experiência com a Alexa.
Comando de voz, inteligência artificial, não é verdade? É isso aí. E os usuários TIM e Mercado Livre pelo Deezer, além do Spotify, que é o único agregador que você também consegue acompanhar em vídeo. Vem aí 10 cortes especiais sobre este episódio super especial aqui do Dia da Mulher que estamos fazendo. É um assunto também que não para de crescer, não para de ter demanda, cada vez mais crescendo a passos largos, que é ali, o nosso tema geral é a portaria remota em condomínios, né? Mas vamos tratar aí diversos aspectos aí voltados à portaria remota com a nossa especialista em segurança, a Márcia Abade, tá? Mas, gente, antes disso, eu quero agradecer as empresas, tá? E esse time tá crescendo. Agradecer as empresas que fazem toda a diferença no mercado condominial, que investem no seu conhecimento, tá? Gente, quando esse tipo de empresa vem aqui proporcionar um momento como esse, é que ela te quer mais capacitada, ela te quer falando de igual para igual, ela te quer com senso crítico, que tenha uma avaliação, uma capacidade de avaliação cada vez maior e que, com certeza, passe a constar nas tuas opções de cotação, ainda mais nesse momento, né, que estamos aí de eleições, reeleições, previsão orçamentária, ou seja, tá, é o momento do planejamento do ano do condomínio, então esse é o melhor. Todo o ano inteiro é o momento, mas agora é o ano, é o momento que está mais pertinente no ano para que você faça isso. Então, olha, não tenha dúvida, consulte lá o grupo Avatar, que está aqui conosco, nosso parceiro querido, tá? Agradeço também a Exclusiva, nosso parceiro em administração de condomínios aqui da de Campinas e região, o Imersão Condominial, esse projeto maravilhoso, que no último episódio, inclusive, foram belíssimos os testemunhos das nossas duas convidadas que estiveram, a Adriana Medonça e a Azra Vozda.
Nossa!
Olha, por isso que tem que...
Ó,
aqui, olha aqui, ó. Azra Vozda, a síndica.
Nossa,
as duas são síndicas.
Isso me lembrou com todo respeito, com todo carinho. Seu nome é muito bonito, tá? E deve ter um significado. Você perguntou o significado? Ai, sou curiosa, quero saber já. Azra, quero saber o significado do seu nome.
Ela é maravilhosa, tá? Azra é maravilhosa.
Lembrei até de um destrava-língua, viu?
Foi, né?
Foi.
Muito bem.
Mas o nome é muito bonito.
E o nosso novo parceiro, que estreou no nosso episódio anterior, que foi o que abriu ali o mês de março, Seu Delício. Seu Delício é uma empresa de mercado autônomo, tá? Mercadinho em condomínios, né? Uma empresa que veio aí para proporcionar uma forma diferente de termos o mercadinho em condomínios. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco para vocês, tá? É espetacular. Os serviços estão dentro dos condomínios, né? E depois que fique a bronca para a empresa de segurança resolver os processos, controlar esse acesso da segurança, não é verdade? Então, Márcia vai falar um pouquinho sobre isso também, né, Márcia? Com todo o time dela. Bom, vamos lá entrar no assunto. A Márcia Abade está aqui conosco, não é, Flávia?
Lindeza.
Para você que ainda não conhece, eu recomendo que você também acompanhe nossos últimos episódios. Ela já fez outros dois episódios aqui conosco, foi muito bacana, assuntos relevantes e diferentes do que nós vamos tratar hoje, né? Mas estou lá ao vivo no YouTube, caí e nunca vi Márcia na vida. Quem é Márcia?
Pois é, vamos lá. Portaria virtual é um assunto que eu amo falar, porque é uma realidade tecnológica, né? A gente está vivendo a era da tecnologia se avançando cada vez mais. Eu falo que a gente não acompanha mais, né? O ser humano está acompanhando. A tecnologia está avançando muito rápido. E ainda tem muito preconceito referente à portaria virtual. Então, eu gostaria de esclarecer algumas dúvidas, né? Espero que o nosso público aí consiga entender um pouco melhor. E quero deixar também à disposição a nossa empresa para síndicos, pessoal de moradores, conselho, sim, enfim, que queiram visitar para ver na prática, acompanhar a realidade de um atendimento, né, dos processos de uma portaria virtual, porque as pessoas têm falsas ilusões, imaginações. Na verdade, elas acham que é um call center, que é uma loucura, ninguém presta atenção em nada, enfim, eles têm uma... não é falsa sensação, mas, bom, enfim.
Eu acho que é um pouquinho de falta de
conhecimento. O conceito equivocado, né? Um conceito equivocado.
Eles não sabem exatamente como funciona, né?
Eles criam um conceito de algo que não é. Realmente. O conceito que eles têm não é isso que existe.
Tudo é difícil, local, quando eu vou fazer a reunião, que a pessoa já fala, ah, mas lá deve ser um call center, uma loucura, todo mundo acha que, a maioria das pessoas, né, comparam com um call center, e não é, é tudo muito organizado.
Tá, vamos começar falando ali do conceito da portaria remota, certo. Tá, muita gente, inclusive, Márcia, confunde, existe portaria remota, portaria autônoma, tem alguns conceitos de portaria que a pessoa, ah, é tudo a mesma coisa. Então, sim, vamos explicar se é tudo mesmo a mesma coisa. E há quanto tempo, pelo que eu estudei, pelo que conversamos, você é uma das precursoras da portaria remota na região de Campinas, né? Sim. Então, explica pra gente há quanto tempo já vem aqui esse sistema funcionando aí a pleno vapor, né? Vamos, sim, dizer assim, na região de Campinas.
Lá em 2014 começou a ter o atendimento, falava-se portaria virtual, na verdade era um atendimento apenas de controle de acesso, né? Então as empresas faziam o atendimento da portaria, ligava para o morador, fazia o que o porteiro fazia na época. Só que a gente analisando esse cenário na portaria presencial, a gente engloba tudo, né? A gente pensa, sim, na segurança, não é só o controle de acesso. Sim. Então nós fizemos alguns testes, tivemos até um condomínio na época que se propôs, ele tinha portaria presencial, ele se propôs a ser o nosso cobaia, né? Então, nós testamos principalmente as falhas que existiam nos sistemas. Então, levou aí mais ou menos uns 9 meses até colocar realmente em prática, porque a gente entendia que vamos entrar nessa área de portaria remota, porém, a gente tem que ter todo o controle dos perímetros, né? Então, uma cerca elétrica. Porque antes era muito dividido, uma empresa de portaria virtual, ela fazia o atendimento do controle de acesso, dos visitantes, moradores, enfim. E outra empresa fazia o alarme, né, monitoramento de alarme, cerca.
Era descentralizado,
então,
né?
Então integramos.
Não havia uma integração.
Deixamos isso tudo numa empresa só, porque você imagina, tocava um alarme, aí quem recebia isso era uma outra empresa, até ela verificar pelas câmeras, ou enfim, qual seria o modo de visualização dela, até ela fazer essa verificação se tinha ocorrido algo ou não e fazer o contato com o avatar, isso demorava um tempo. Nós queríamos agilidade, né? Porque, sim, a gente precisa trabalhar primeiro com essas tratativas têm que ser rápidas. O crime não espera, né?
É verdade.
Então a gente tem que tratar muito rápido. Então integramos tudo em um sistema só. E sempre buscando também os melhores softwares, melhores tecnologias, que lá no início não tinha. Tinha um software que integrava alguns sistemas, aí sempre ficava um outro de fora, que a gente tinha que ter várias empresas, vários fornecedores, né, para montar
e para extrair uma coisa daqui e outra ali, né? Hoje está tudo integrado.
Hoje a gente tem um software único, né, a gente trabalha com o Gear.
Sim.
Colares teve aqui
nosso
também,
nosso parceiro teve aqui, é verdade.
Então nós trabalhamos com o Gear, já há 3 anos, é um sistema que integra tudo. E muito mais fácil, inclusive, para os atendentes, né, a rotina deles se torna muito mais fácil, mas é aquilo, né, por trás, aqui na empresa, a gente também tem que ter todo o cuidado de estar sempre investindo nas tecnologias novas, servidores, mão de obra, enfim, então não adianta você só contratar um sistema terceiro e achar que está tudo resolvido. Não, existe toda uma gestão por trás disso.
Muito bom você falar isso, porque assim, olha que legal que ela falou, ó. Ela começou com a portaria remota há 10 anos
2014.
Atrás. 14 para 24, esse ano completa 10 anos. Se foi em janeiro ou fevereiro, já completou, né? Então, não sabendo do mês, eu posso falar que irá completar ou completou já, né?
Começou em abril.
Então, irá completar, né?
Daqui a algum tempo.
Prestes a completar 10 anos aí que começou a atuar com a portaria remota, né? Interessante também explicar, como ela explicou bem, esse conceito, né? Que as pessoas, muita gente confunde os equipamentos que estão lá com a pessoa atendendo, já achar que isso aqui é uma portaria remota, mas não tem um relatório, não tem, né, um analítico, não tem, enfim. É uma solução mais simples, né? E tem a solução também que... E como que chama a solução em que não tem uma pessoa atendendo? É só equipamento e que está lá, por exemplo, um aplicativo no celular da pessoa e que não tem, vamos lá. Sua empresa foi lá, instalou os equipamentos, todo o hardware, implementou tudo e daí para frente o condomínio aqui gerencia sozinho. Você faz mais assim, uma manutenção. Sim. Se der um problema no equipamento, você vai lá fazer uma manutenção, trocar o equipamento.
Existe essa também?
Existe essa também, né?
É a portaria autônoma.
É autônoma.
É o condomínio que faz essa gestão. Na verdade, acaba mais o síndico, né, tendo acesso aos relatórios gerais do condomínio.
Sim.
Como o Daniel disse, cada morador tem um aplicativo para fazer um atendimento, porque o visitante chega na portaria, já disca direto para a unidade,
Isso.
o morador atende pelo aplicativo, o aplicativo que nós usamos. Se não atender na casa, na unidade, no apartamento, toca também no celular. Então, existem essas opções.
É o que a gente chama de transbordo, né? O transbordo automático.
Entendi.
E o morador faz a liberação remota, se ele não estiver em casa ou do apartamento. No apartamento, no local, ele também faz pelo próprio equipamento ou remoto pelo aplicativo. Então, ele pode estar lá em outro país que ele consegue fazer essa
Exatamente,
liberação.
olha
Ele
que
vê
legal.
com quem ele está falando e faz a liberação de todas as portas e portões que tiver o controle de acesso. Hoje, os sistemas mais utilizados são reconhecimento faciais, né,
Sim.
principalmente para pedestre. Reconhecimento facial para veículos é muito legal, mas tem que ter uma estrutura correta, tem que ter uma cobertura, né, para esses faciais, porque tem condomínios que eu vou atender, eles não têm condições de fazer uma cobertura para o veículo quando chega próximo à garagem. E eles querem o facial, então não é indicação, inclusive, dos fornecedores,
E tem um
fabricantes,
detalhe
né?
também aí. Dependendo do condomínio, tem condomínio, por exemplo, as associações, vai, que tem um fluxo muito grande de caminhão entrando e saindo, você precisa ter uma facial na altura do veículo convencional, né? E eu tô te falando que eu administro a associação em São José dos Campos, que lá o Alphaville entregou
Já é um
uma
totem,
facial
né?
alta, uma facial
Isso,
alta que você foi.
legal.
Tipo assim, quem não sabe que ali é para um caminhão, você fica se perguntando, para que essa facial alta? É para o caminhão, porque o cara chega no caminhão, senão ele ia ter que descer do carro, fazer a facial e tal. Então, eles já pensaram de colocar uma facial numa altura, que na altura que o motorista está lá no caminhão mais elevado, ele já olha e ele já consegue já ter o acesso. Então, são pensadas todas as soluções, né,
Sim,
Márcio?
já existe o totens, né, que
É.
tem essas alturas, então você consegue fazer em um totem só, tanto para o veículo
Isso.
baixo quanto para os altos. Então, é o que eu falei, né, a tecnologia é
Deixa eu te fazer outra pergunta.
demais.
10 anos pra cá, Flávia. 10 anos pra cá.
Oi,
É.
oi, oi.
10 aninhos pra cá, olha, não é pouco tempo, tá?
Não, mas
Eu
até
imagino
a pergunta que eu
que.
queria fazer, vai aí, que eu tava no
É.
toque.
Antes, eu imagino que antes do teu maior. Vamos dizer assim. Tudo que é novo. O que naquele primeiro momento do que é novo é você, antes de vender, as pessoas têm que entender e criar uma cultura e quebrar uma barreira. Isso já foi superado há alguns anos, né? Mas isso é impressionante como que é. Antes a maior dificuldade era essa, né? Fazer as pessoas entenderem, não, sim, funciona. Ah, mas quem é que vai receber a encomenda? Aí começa aquele monte de
Ah,
pergunta,
sim.
né?
10 anos depois já
Vários questionamentos.
não é mais um teste, né? Já se
Sem
comprovou
dúvidas.
que funciona, que tem suas vantagens, desvantagens. Era a mesma pergunta que eu queria fazer, mas pode fazer.
Então, hoje em dia está muito mais fácil trabalhar com portaria remota.
Está mais fácil, mas ainda existe resistência. Ainda tem condomínios que não acreditam, né, que a portaria virtual vai dar certo, principalmente que me relatam muito, aqui tem muito idoso. Falo, gente, idoso não sai à noite. Então, ele normalmente chega um horário ali, né, 7 horas da noite, 19 horas, eles não saem mais. Então, e é um público que não dá trabalho, porque a gente faz a implantação, que é um pouco antes de iniciar a portaria virtual. Durante o período de instalação, a gente agenda reuniões, né, para fazer essa implantação, para mostrar como funciona. A gente já deixa o sistema funcionando uma semana antes, mais ou menos, para eles testarem as faciais, os dispositivos de veículos, enfim. E eles são os que mais são disciplinados,
Sim.
não dão trabalho, é muito difícil.
Ah, uma dúvida: a portaria virtual, ela não está condicionada só ao reconhecimento facial.
Não.
Ela tem vários mecanismos de acesso, não é isso?
Cada condomínio
Isso.
escolhe o seu, né? Hoje a gente começou lá atrás com, a gente fala que é o chaveirinho, né? Uma azulzinha
Tag,
ali, uma
né? A tag,
tagzinha,
né? Que a
né?
gente
Que
chama.
você passava na frente do leitor e fazia a liberação do portão. O interessante é que todos esses dispositivos, eles são cadastrados no nome da pessoa, é individual. Então,
Sim.
o do Daniel, toda vez que ele acessar, vai aparecer que é o Daniel do condomínio X, apartamento Y. E ele está passando por aquele portão de pedestre da rua, por exemplo.
Sim.
Então, aparece para nós um relatório completo, o horário. Isso fica até armazenado, né, por um tempo. Da Flávia, a mesma coisa. Então, é individual. Só que esses chaveirinhos, com o tempo, as pessoas esqueciam, ou vai fazer compra, mulher, né? Aquela bolsa pequena. Imagina. Não acha nunca o chaveiro.
Imagina, mulherada, imagina.
Então eu tinha que ficar ligando pra portaria liberar. É. Aí começou o reconhecimento facial, tem uns 4 anos mais ou menos. E o reconhecimento facial hoje está muito seguro. Os fornecedores, fabricantes, enfim, eles cada vez mais, conforme a gente até descobre alguns defeitos que podem acontecer, sim, eles correm para resolver de imediato. Então, estão sempre atualizando, né, os equipamentos. Isso é muito interessante. A gente não precisa... Outra pergunta que falam, eu não quero comprar o equipamento porque na locação esses equipamentos estão sempre sendo renovados, sendo substituídos, porque a tecnologia muda a todo tempo. Não é bem assim nessa área do controle de acesso. Uhum. Porque o que muda muito, às vezes, é a parte de atualização mesmo de fire, né?
Sim.
Então, o técnico vai lá, faz a atualização, vai lá não. Ele faz remoto essas atualizações.
Nem precisa ir lá, via internet ele faz tudo. É, simples assim.
Tudo.
E já atualizou. Sim. Chega as novas funcionalidades e já fica liberado ali,
então,
né?
Vários recursos.
É.
Então, essas parcerias, né, com os fabricantes ficou bem interessante. Porque eles até gostam que a gente traga, leve para eles.
Sim.
O que precisa melhorar, enfim, os recursos que a gente...
E é justamente porque quem está na ponta são vocês. Sim. Eles são os fabricantes, mas quem está de cara com... Eles não vendem direto para o cliente. Uhum. Eles vendem para o integrador, né, que são vocês, e o integrador é que coloca a solução deles no mercado, né? Então, sim, não tem ninguém melhor para poder realmente fazer essas sugestões de melhoria.
Interessante. E uma dúvida, já que a gente está falando muito sobre informação... consolidação nesses 10 anos, até porque se tiver um síndico, uma síndica nos assistindo que tenha alguma objeção, Márcia, porque tem muito idoso, porque tem que atualizar a tecnologia. Quais são? Tem mais objeções em relação a isso? Quais são as outras objeções? Quais são as resistências para implantar que você escuta? Porque pode ser que esteja na cabeça agora de quem está ouvindo. Dos nossos ouvintes, e você pode já esclarecer, antecipar algumas objeções, algumas dificuldades que porventura eles acreditam que eu vou implantar, vou ter essa dificuldade. Quais são as maiores resistências que tem para a implantação, além da idade, do idoso, da tecnologia?
O apego com funcionário orgânico.
É isso que eu ia falar. Primeiro detalhe.
Primeiro, o mais citado é esse, né?
Mas o porteiro que já está aqui há 20 anos, já conhece toda a nossa rotina, enfim, eles se apegam, né? Isso é natural do ser humano. A Avatar, nós até contratamos, a gente até dá opção para o condomínio. Esses porteiros, a maioria deles não vão ficar parados, né? Não vão ficar sem trabalho. Então, tem a opção de mandar para nós, para a gente poder contratar e mandar para outro condomínio. Tem a opção de, se o condomínio precisar de um zelador, um desses porteiros se tornar zelador, porque ele já conhece o condomínio.
Exatamente.
Então, essa transição vai ser super tranquila, porque ele conhecendo a rotina, ele conhecendo os moradores, ele vai estar lá no horário comercial, que é o horário de maior, sim, fluxo, né, dos moradores, horário de entrega, enfim. Então, eles não vão sentir tanto. Eu sempre oriento, se tem alguém que vocês consigam aproveitar, que queira ficar, façam isso. E os demais, manda para nós, que a gente dá um jeitinho, sim, ainda mais agora, né? Eu falo, ultimamente, a mão de obra tá escassa.
A Márcia é cada vez mais expandindo, né, Márcia? E aí precisa de mão de obra, precisa de boas indicações, pessoas que já têm experiência no mercado, como os porteiros e outros profissionais que já têm toda essa bagagem aí de vivência.
E outra coisa, tem uns que, vamos dizer assim, são caras que não são tão adeptos de tecnologia e tudo, mas é importante que vocês podem direcionar eles para, olha,
até uma transição,
a parte de, né, fazer ele se adaptar mais com a parte de tecnologia, entender dos procedimentos de portaria remota, que muita coisa, se ele vinha trabalhando no certo ou se o condomínio tinha bons procedimentos, são procedimentos parecidos, né? Então é só ele adequar, adaptar, entender como que a empresa, o formato que a empresa trabalha, que sim, dá pra com certeza aproveitar. Olha, e todo condomínio, Flávio, você mora em condomínio?
Moro em condomínio.
Tá bom, vamos lá, vamos ver se você vai concordar ou não. Vamos ver se você vai concordar ou não. Vamos ver se você vai. Vamos lá, vamos ver se você vai concordar. Vamos. Olha, todo condomínio que eu entro, ou pelo menos aqueles que eu mais ando, que eu tenho, vamos falar, uma frequência, né, que eu regularmente estou, que tem ali o porteiro físico, seja terceirizado ou seja orgânico, cara. os quatro, mesmo que os quatro sejam bons, na escala ali 12 para 36, né? Sempre vai ter um, cara, que aquele cara é porreta.
É.
Sempre tem um, se destaca. O cara que... Dona Flávia, a senhora, ó, teve alguém aqui atrás da senhora e tal, e não sei o quê. É tipo, tem um porteiro que... físico, né? Que ele, que você passa 10 vezes, o cara não te entrega a tua correspondência, tua encomenda, já o cara não pode te ver já na esquina, ele, opa, Flávia tá chegando, já vou separar aqui a encomenda dela e tal. É o cara que é mais atencioso, é o cara
mais
que...
cordial,
sabe? Então, assim, educado, esses caras, não tem como não ser aproveitado esses caras, cara, é impossível.
Não, tem vários que já assumiram como cargo de zelador, porque eles, eu falo que eles têm perfil, né? Já trabalharam em portaria, com essa da rotina. Hoje, os zeladores, eles não são mais aquele cara que bota a mão na massa, que vai lá fazer uma parte de alvenaria, pintura. São pequenos reparos que eles fazem, mas eles também gerenciam, né? O condomínio, trocam lâmpada.
É o cara que fica ali no suporte 24 horas, né?
Eles acionam, né, os técnicos para alguns serviços. Controla as manutenções. E o mercado está bastante escasso em relação aos zeladores. Então, assim, eu digo que eles não entenderam os porteiros, né? Não entenderam as oportunidades ainda que eles têm. Sempre que eu converso com alguns porteiros, eu falo para eles, vai ser zelador, vai se especializar. Tem outros que até abriram empresa, começa com uma MEI, né? Depois, se precisar, vai para uma ME, enfim. E começaram a prestar manutenção para os condomínios.
Olha que legal.
Tem vários.
Tá surgindo aí, inclusive, não sei se você já viu o conceito do zelador itinerante. Sabe o que é o zelador itinerante? É. O zelador itinerante é o cara que vai ser zelador de vários condomínios. Exemplo, você tem um prédio ali de 20 andares, não, unidades. 20 andares, ele tem bastante unidade, né? Mas prédios pequenos, prédios pequenos aí que... É, pode ser, né? Prédios menores que, vamos dizer assim, poxa... Quanto que é um custo, tanto se for terceirizado ou se for orgânico, para um cara ficar em um lugar que não tem essa demanda de ficar ele ali, né, aquelas 40 horas ou 44 horas semanais, enfim. Aí tá surgindo no mercado. Já surgiu, na verdade, o zelador itinerante, o cara que vai lá e fica 5 horas por mês, 4 por semana, quer dizer. 5 por semana, 4 por semana, vai depender da necessidade, do tamanho do condomínio, cada condomínio é uma realidade. Mas eu já comecei a ver esse profissional que está, inclusive, até fica a sugestão, é mais um produto. Que pode ser aí, se ainda não tem, né?
Ser oferecido.
O zelador que o condomínio que, na verdade, ele não precisa ter um cara ali. Uma opção.
Porque não é todo condomínio que precisa de um zelador.
Exatamente, exatamente.
É, exatamente. Dá pra fazer dessa forma, né? Contratar uma manutenção preventiva, sei lá. Aí tem que ver com a necessidade de cada um.
É, exatamente. Então, assim, no tocante essa questão da aceitação, acho que é algo que tá bem superado, né? Um conceito bastante consolidado. Hoje em dia está muito mais fácil, bastante recurso, né? Hoje a gente tem, como ela falou bem, tem a tag tanto a manual, tem tag no carro, né? Que é muito legal a tag no carro também, né? Que eu vi umas placas quadradas grandonas que fica ali. Ou tá
igual do
tamanho,
igual
né?
Sem parar.
Você vai no sem parar? Igual sem parar. Sim, então você já tem a tag integrada com o sistema, com o sistema da Avatar, e você consegue chegar lá. Então o portão já abre sozinho, já diminui o fluxo da portaria, entendeu?
Leitura de placa.
Leitura de placa, que é o que a gente chama de LPR, né? Ela lê, ela calcula também velocidade. O síndico muitas vezes precisa estar munido com o síndico. Ele passa, você passou rápido por aqui. Aí o condomínio vai dizer, prove que você passou. É esse radar, essa leitura de placa, ela vai conseguir fazer com que o síndico tenha uma prova de que tal condomínio fez tal infração dentro do condomínio. Não é legal isso?
Nossa!
É sensacional, cara. Sensacional. Então, assim, é muita tecnologia, né? O próprio, a digital, que é algo, vamos dizer assim, que tá meio que... Até já ficou um pouco pra trás, né?
Na pandemia,
depois da
né?
Facial. Na pandemia, que o contato não era algo bem-vindo, né, Flávia? É. Você chegava... As pessoas não queriam mais colocar o dedo, né?
Sim.
Colocaram o plástico lá no elevador. Foram várias coisas, né, que aconteceram, né? E aí foi onde a facial ganhou muita força. Ganhou muita força.
E a digital foi abolida, praticamente.
Inclusive, no episódio anterior, a síndica... Deixa eu ver. Foi a Asra, falou. A Asra falou que o prédio dela de 40 anos de vida, em 2017, implementou a portaria remota em um prédio que mais da metade das pessoas são, das unidades, que são 28 unidades, são... pessoas que estão lá desde o começo e são pessoas, assim, bem antigas, ou seja, comprova totalmente o que você acabou de falar, que os idosos, eles, isso é, vamos dizer assim, é dito popular, isso não tem nada a ver, o prédio é idoso, não tem como implementar a portaria, idoso não aceita a tecnologia,
não. Não aceita o que é novo, mudança,
se permita,
né?
Ser surpreendido. Os idosos estão nos surpreendendo, Flávia.
Sim.
Com certeza.
Eles estão nos surpreendendo.
Essa mente
eles têm tempo, eles têm tempo de pesquisar, eles ficam testando, pega o netinho, pega o filho, vai lá. Nossa, eles se divertem para cadastrar suas faciais, né? Eles ficam felizes da vida participando desse processo. Eles se sentem ativos, eles veem que eles não precisam ficar mais dependentes de ninguém para poder ter acesso ao condomínio. Então são muitas facilidades.
Como
né?
Eu
estava
falando no começo, o chaveiro você esquece, você, sei lá, não acha na bolsa. Então fica mais difícil o acesso facial, não, né? Então fala, seu rosto não tem como. Tem como esquecer, não tem como deixar em casa.
E para acabar de vez, com se provavelmente você, síndico, está com a dúvida, olha, o que é que eu te recomendo? Procure uma empresa séria no mercado. Primeiro ponto, procurar uma empresa séria. Procure essa empresa séria e fala assim, olha, eu quero que você me passe, por favor, 3 referências. Eu quero conversar com síndicos que implantaram o seu sistema. Próximo passo. Pega os conselheiros do seu condomínio que ninguém, ó, síndico, não mate no peito, não quero implementar isso sozinho, tá? Tenha estratégia. Quando você entrar em contato com a Márcia, tenho certeza que ela vai te dar uma orientação dentro dessa linha, que é no sentido do quê? Primeiro você tem que, se o seu condomínio tem conselho, a grande maioria tem, acho que todos têm, tá? Leva o conselho para conhecer, vai lá na sede da Avatar, conhece a empresa, vê sua estrutura. Acaba com esse conceito que vai ser um call center, uma central de atendimento com 500 pessoas. É. Não é isso. Você vai ver que lá é tudo parametrizado, uma baita central, né? Todos os analíticos, todos os sistemas. Você vai ver um monte de imagem de câmera, né? Tem uma quantidade X de pessoas que... Então aí a Márcia vai poder explicar item por item para vocês. Conselho, gostou? Legal? E aí sim. Aí você pode, né? Aí sim, você chama a Avatar para ir lá, leva... O seu condomínio, pode levar morador também, lógico, sim. Não dá para chegar lá com 30 pessoas, você vai ter que conversar com a empresa, olha, eu queria levar, quantas pessoas eu posso conversar para saber o dia como é que tá, sim, agitado, se não tá, vê a regra da empresa, mas vai lá conhecer, porque assim, tem empresas no mercado que a central não tá aqui em Campinas, tá? Uhum. E aí você vai contratar, pelo amor de Deus, não tô dizendo que não é ruim, que é ruim, que não funciona, não é isso, tá? Mas é importante você ter segurança do que você está contratando, você ir conferir de perto. Pelo menos vocês que são os líderes, os gestores, né? Ou seja, o síndico, o conselho, enfim, vai lá conhecer, porque tem empresas, eu sei que está na internet, você pode estar na China fazendo atendimento que vai funcionar no mesmo tempo de resposta, né? Tá num link dedicado, ok, vai funcionar. Mas, e aí, se você ficar na dúvida se a empresa existe, né?
É, que esteja perto. E outra coisa também, Flávia, que o pessoal sempre comenta, é à noite, vou chegar, porteiro no, na portaria presencial, o porteiro está lá, né, acompanhando a minha entrada, então eu me sinto segura, porque a segurança é uma coisa pessoal.
Sim.
Você pode ter o melhor sistema mas, e a pessoa achar que ela não está segura, você pode não ter nada e a pessoa se sentir super segura. Então a segurança é essa sensação de cada um. Então nós também fazemos o acompanhamento à noite, às vezes a fluxo já é menor, né? Tem ruas que são mais desertas. Então, o morador pode acompanhar o condomínio dele, a frente, enfim, pelas câmeras, que ele vai ter também o aplicativo. Ele consegue ver em tempo real o que está acontecendo. Ele não tem acesso a gravações. Esse aplicativo, ele só mostra em tempo real as imagens. Então, ele consegue visualizar antes de chegar no condomínio, né? Ver se está tudo bem. E também tem a opção de nos acionar, pedir para a central acompanhar a entrada dele. A central vai fazer o acompanhamento pelas câmeras, antes vai verificar se tiver alguém suspeito, enfim, nós já fazemos toda a tratativa, pedimos para ele dar uma volta no quarteirão, enfim, então a gente toma todo esse cuidado, né, para eles se sentirem seguros.
E é importantíssimo também citar que ela frisou aqui, não tem acesso à gravação, mas a LG, exatamente porque a empresa está trabalhando dentro da legalidade. Se tivesse acesso, aqui não estava certo, né?
Sim.
Por quê? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados não permite que essas imagens elas sejam abertas a qualquer pessoa. Então,
mas em tempo real pode?
Sim, tempo real. E ainda assim tem que ter tudo, né?
Tem todo um termo. Tudo,
toda autorização.
É, isso é definido também com os síndicos. Quais câmeras serão liberadas, né? Então a gente não faz nada por conta. Imagem é sempre definido juntamente com o síndico.
Ok.
Então imagem da calçada, da rua, é tranquilo.
Que é justamente uma situação que a pessoa pode se sentir insegura. Vou chegar um pouquinho tarde, peguei uma carona, peguei um Uber, não tô de carro. Vou chegar, vou ficar esperando na porta, vou ficar esperando ali na entrada. Então, já tem todo o...
Olha, se tem uma coisa que eu tô aprendendo a ser aqui nesse podcast de Campinas, que tá me levando esse mesmo conhecimento para todos os outros, é ser extremamente didático, viu? Eu aprendo contigo, você faz aqueles resumos... Você faz aqueles ganchos que eu falo, nossa, que legal, era o que eu que tivesse assistindo queria ouvir. É como, sabe aquele professor que você fala, poxa, esse professor tem uma baita de uma didática, esses resumos ajudam muito nisso, né?
Ah, eu sou professora, então a minha essência é de educadora, sou pós-educação e eu
exatamente.
E uma coisa interessante, é que às vezes assim, caladinha, porque eu realmente tem coisa que eu aprendo também aqui com vocês, de uma forma muito profunda, pela experiência da Márcia, pela tua experiência, Daniel.
Sim.
E eu
mergulho. Você tá virando um expert em condomínios,
né? Eu mergulho, verdade. Eu mergulho nesse universo e eu fico como consumidora, que sou, que moro em condomínio, como uma.
Você começa a ter um outro olhar, né?
É, uma alma jornalista que naturalmente eu sou curiosa, jornalista é curioso, é um bicho curioso. E como alguém que trabalha na área da comunicação. E eu fico fascinada com tanta informação.
E apresentadora de eventos condominiais.
Ai,
aí é que fica craque mesmo, né?
Então, Daniel, obrigada pela sua observação aí, pelos meus comentários. Eu tô ligada, tô aqui captando todas as mensagens aqui e conhecimento.
Vamos lá, então, dentro disso aí que eu acabei de falar. Só pra gente resumir aqui. Quais são os sistemas envolvidos? Daquilo ali, do controle de acesso, só para a gente resumir, porque você vai entender onde é que eu estou querendo chegar. Onde é que eu estou querendo chegar? Nós vamos explicar para o pessoal o que é que está envolvido em um contrato de portaria remota, em termos, vamos lá, de que áreas nós vamos abranger para que as pessoas entendam perfeitamente que ter uma empresa para cuidar da cerca, ter outra para cuidar das câmeras, ter outra para cuidar do motor do portão, tá? Vamos falar aqui, dentro da portaria remota, o que é que está envolvido para que as pessoas entendam quantos contratos nós iremos trocar por um.
Nossa.
Totalmente centralizado. Então, acho que isso é uma grande vantagem. Nossa. Que tem que ser falado.
Exato. Eu ia perguntar, já que a gente falou das objeções, né, das resistências, falar como neutralizar elas através das vantagens. Porque... E o Daniel veio assim com um checkmate agora. Porque eu acho que essa é a maior vantagem? A centralização em um único contrato?
Também,
é a maior?
Também.
Ou tem outra melhor que
tem
essa?
Várias,
não,
tem várias.
Na verdade,
né,
eu falo que o primeiro de todos é a segurança. Que a segurança do condomínio
exatamente.
Aumenta. Até porque a central está longe, não tem mais um profissional ali no condomínio. Que pode ser rendido. Ah, os processos e procedimentos que são adotados diariamente, né, todos os atendimentos, são criteriosos. Então, ninguém entra no condomínio sem ter autorização. Pode ser o cara da CPFL, os uniformizados, né? Dessas empresas de internet, enfim, não entra.
Primeiro,
mas
quando o cara chega lá na porta, ele vê logo. Condomínio atendido pela. Com o cara que ele chega lá, que ele vê a identificação, ele falou: opa,
aqui não,
aqui não tem facilidade pra mim, não, meu amiguinho. Vou pra outro.
É,
eu vou pra outro porque o outro tá fácil. Esse aqui não tá, não.
Sim, o bandido não quer saber de.
Não quer.
Dificuldade.
Não quer.
Mas os sistemas que envolvem, então seria a parte CFTV, controle de acesso, perimetral, né, que envolve sensores e cerca elétrica, parte de interfonia.
Gente, olha quantos fornecedores, quantos contratos você tem que ter no condomínio, senão o que é que vai acontecer? Isso aí é o coração do condomínio, né? Ou seja, é o controle do acerto, parte perimetral, prossiga.
E a única coisa que a gente fala que o condomínio tem que cuidar e contratar, na verdade, é a internet.
Sim.
Mas nós fazemos o gerenciamento disso, né? Por isso, mas eu vou cuidar? Não, se nós teremos os dados do condomínio para cair uma energia, caiu a internet. Bom, enfim, qualquer problema que acontecer lá no condomínio, nós vamos acionar. Até, às vezes, eu tô com problema aqui na bomba d'água, tem que chamar o profissional. Temos também o contato, eu sempre peço, né, para deixar os contatos de profissionais para emergências, para atender as emergências. Então, nós fazemos esses contatos e mandamos para o síndico. Olha, foi feito, aconteceu isso, foi feito assim, resolvido dessa forma. Enfim, então, eu digo que a vida do síndico melhora muito.
Muito, muito, substancialmente. Substancialmente,
Sim.
Olha, meu amigo, se eu te disser que pode pegar aí tua previsão orçamentária, quanto foi que você investiu? Não vou dizer gastou, você investiu. Quanto você investiu em ou implementação de novas câmeras, ou reparo de uma câmera, ou implementação, colocar em um novo local. Quanto você investiu no conserto da tua cancela, no conserto do motor do teu portão, né, que ele está o tempo todo abrindo e fechando, né? Quanto foi que você investiu na cerca elétrica do teu condomínio, que hoje tudo evolui, hoje as coisas acontecem até sem fio, inclusive, né? Hoje os equipamentos estão extremamente tecnológicos. Né? Gente, olha, some aí. Faça esse dever de casa. É só você fazer esse dever de casa. Some quantos contratos você tem, um para cada coisa, quanto você investiu, e o pior, muitas vezes sem analítico, sem relatório, na hora que você precisou, aí um fornecedor teve que conversar com outro, que não sei, olha o tempo da demora para chegar a uma solução.
Além do dinheiro investido, tempo investido e o emocional, porque o estresse vai contar se você não conseguir... É a resposta em tempo hábil de um para estar com a outra para chegar numa solução.
É, porque sempre um vai jogar para o outro, né? Como eles falam. Ninguém quer assumir a responsabilidade e acaba passando o problema.
Márcia, é uma pergunta que acredito que te fazem muito. Tanto o conselheiro quanto o síndico, ele vai falar, ô Márcia, eu sei que você não vai atender só o meu condomínio, ok? Senão a pessoa vai ficar, digamos assim, ocioso. A tua tecnologia permite com que, né, o meu atendimento demande de menos necessidade da pessoa estar atendendo o tempo todo, por conta dos recursos, tá? Existe uma conta de até quantos condomínios, ou até unidade, né? Porque se o condomínio for muito grande, eu não posso dizer que são 10 condomínios gigantes, né? Sim. Então, tem uma conta, quem pergunta isso? Qual que é, normalmente, a informação?
Bom, a Avatar trabalha com relatórios gerenciais, que nos mostram fluxo de atendimento por cada horário. É o tempo todo, né? Então, por cada minuto ali, ele vai gerando esses relatórios com os fluxos de atendimento, ligações simultâneas. Então, é através desses relatórios que nós contratamos, né, trabalhamos com o número de pessoas para determinados horários. Então, hoje é bem dinâmico. Não existe uma regra,
seja,
conforme...
Não existe uma regra.
Não existe.
Não existe uma regra, não existe limite.
Não, porque a empresa tem que investir. Conforme a gente, hoje temos X atendentes, quantas ligações simultâneas temos ao mesmo tempo, mesmo que seja 2 períodos por dia, então a gente sempre, eu tenho que ter sempre uma sobra, pelo menos a Avatar trabalha dessa forma,
sim,
né? Não quero reclamação de cliente.
Perfeito.
Então a gente sempre trabalha para mais, para que a pessoa, nem que ela fique um pouquinho ociosa em alguns momentos, mas que não fique nenhuma ligação sem atendimento.
Falando em ligação e atendimento, a pergunta é, você tem uma estimativa, qual é o tempo médio de atendimento? Vamos lá, cheguei lá na porta do condomínio, Flávia Fontes.
Okay.
Toquei lá no botãozinho para ser atendido pelo porteiro, que o leigo não sabe que ele não tá ali dentro da portaria, que tá tudo plotado e tal.
Toquei lá.
Vai tocar lá na Avatar. Em até quantos segundos eu sou atendido?
Hoje a nossa média de atendimento é 6 segundos. Então é mais ou menos o segundo do primeiro, é que... Tem um delayzinho, né, do condomínio, quando toca até chegar na central, são segundos.
Sim.
Mas hoje o nosso atendimento é na primeira, segundo toque. Então, a média de atendimento é 6 segundos.
Espetacular,
é muito
espetacular. Muito rápido.
Das portarias que eu já, inclusive, já morei no condomínio, e que era híbrido. Durante o dia, o porteiro...
E à noite.
E à noite, virtual.
Você tem alguns contratos assim, não tem?
Tem, é misto,
aí,
né?
Misto, né?
Quando eu chegava uma vez, gente, eu esqueci a minha bag e eu precisei ligar. Foi na primeira. Não esperei nem isso. Mas...
Por isso que é importante que os síndicos, os moradores, conheçam a empresa que eles vão contratar. Porque nem todas se preocupam, né, com essa questão que eu estou mencionando para vocês.
Agilidade.
Porque hoje a maior reclamação de portaria virtual é o atendimento, que o pessoal fala, demora demais para atender. Então, nós investimos muito em várias tecnologias, principalmente muita tecnologia IP, né, que a gente consegue resolver qualquer problema técnico remotamente e rapidamente. Nós também temos softwares que identificam se algum equipamento que está ligado à rede parar de funcionar. Então, a gente já consegue anteceder, resolver o problema antes que ele aconteça, antes que a pessoa chegue lá.
Exato. Isso é muito legal o que ela está falando. Nossa. Sabe por quê? Como é que normalmente o síndico trabalha? Apagando fogo. Apagando fogo.
Não,
o que é apagar o fogo?
Né?
O que é apagar o fogo? Na hora que o motor do portão parar, na hora que a cancela não tá, ela é para abrir e fechar, ela só, não tá, só tá abrindo, não tá fechando, ou o contrário.
Você falou apagar o fogo, eu lembrei de uma experiência que eu vivi. Vou contar para vocês.
Conta, conta, conta.
Olha só, uma vez eu estava fazendo uma palestra online, tá, para um grupo de pessoas à noite, e disparou o alarme de incêndio.
Seu meu prédio.
E aí eu tive que, pessoal, boa noite, interromper a minha palestra online, eu estava em casa, e Acabou de tocar, disparar o alarme de incêndio aqui do meu prédio.
Imagine a cena, velho.
Espero que não seja nada grave e que realmente seja apenas um alarme falso. Chamei a minha filha, a Bia, descemos. Do jeito que estava. Todo aquele monte de gente descendo, né? Com cachorro, com criança, tudo pela escada.
Papagaio.
Todo mundo descendo.
A família toda.
E graças ao bom Deus, o alarme era falso.
Que bom.
Então, só para lembrar, você falou apagar incêndio, eu lembrei, o síndico nesse dia ficou bem estressado com esse alarme disparado. Bom, e por falar nisso, sobre toda essa agilidade, a gente falou muito sobre tecnologia, que é fundamental, mas mesmo assim a gente tem que ter um operador, tem que ter um atendente, tem que ter a mão de obra por trás de todo esse atendimento.
Sim.
Quais diferenciais de mão de obra? O que precisa para você adequar esse colaborador, esse atendente, esse funcionário, essa pessoa para esse perfil de atendimento?
E onde é que você faz para encontrar um profissional? Porque eu não conheço assim, um curso de formação de porteiro, de operador de portaria remoto. Como que você faz para poder trazer esse profissional para atender com qualidade aí os clientes, Avatar?
É uma missão bem difícil nos dias de hoje, né?
Missão impossível, quase.
Mas nós temos um filtro muito grande, principalmente a pessoa tem que ter alguns requisitos básicos, né, para ter, para trabalhar nesse cargo.
Sim.
Bastante atenção, porque a pessoa vai trabalhar com vários condomínios. Então, nós investimos muito, sempre falo, né, processos e procedimentos para a gente não sofrer tanto com as pessoas, porque hoje em dia todas as áreas, né, todos os segmentos estão tendo dificuldades com os profissionais atuais. É uma geração nova, né, uma geração diferente, foi criada diferente, então...
Concorrência com o WhatsApp,
é normal, né?
Concorrência com coisas...
Não tem nem como negociar essa questão, né? Não, dentro do dia da segurança, eu acho que isso aí não tem nem como negociar, né, Márcia?
Sim,
ficar no celular, disperso, isso não...
Não, esquece.
Esse perfil de pessoa não dá para esse perfil de trabalho.
Não, então, porque... a nossa contratação realmente para portaria virtual, principalmente, é bem rigorosa. Fazemos todos os treinamentos, na entrevista, no processo seletivo, existem alguns testes também que são feitos, né?
Legal.
Porque não adianta só a pessoa falar, eu sei, eu faço, enfim, você tem que mostrar que você realmente faz, porque depois que você já contratou e a pessoa falar, falei, agora na prática não faz, né? Então, eu digo mais principalmente a parte de computador, tem alguns requisitos básicos ali que a pessoa tem que ter.
Como que exatamente? Tem uma coisinha específica, saber mexer de uma forma mais específica ou não? Entender do manuseio do computador?
Olha, uma coisa que é interessante, né? Hoje o pessoal digita muito no WhatsApp. Mas você vai digitar no teclado do computador, tem dificuldade.
Ah, eu sou rápida.
Porque a gente precisa de agilidade na digitação, porque você tem que buscar, às vezes, um nome, você tem que cadastrar alguém, então isso tem que ser rápido. Porque a pessoa que está do outro lado, se você deixou um minuto ela esperando, ela vai falar que ela ficou 10, 20.
É verdade.
Então, essa agilidade...
Em fevereiro, uma eternidade. É. Cadê o Duca?
É.
Então, um dos requisitos básicos é essa digitação. E a gente faz o teste, né, para ver se a pessoa realmente sabe. Ter o básico de um Excel, às vezes para algumas planilhas, enfim.
A linguagem também da pessoa é importante.
Sim,
né?
A pessoa não pode ser muito tímida, né? Ela tem que falar bem.
Falar bem.
Ter calma. Ter
por favor, professora,
iniciativa.
Fale pra gente um pouco de linguagem. A importância da linguagem, da boa linguagem,
nossa.
Da boa comunicação e de não trazer aquela linguagem tão coloquial para um ambiente de trabalho, né?
Não trazer a linguagem não coloquial, que é uma linguagem mais popular. Eu sempre, nos meus treinamentos, eu falo, pessoal, a conversinha do bar...
Fica no bar.
Fica
lá mesmo, né?
Tem que ser formal, né? O tempo todo.
A tratativa com o seu atendimento, até dentro da empresa, entre os colegas, você tem que filtrar. Imagina como cliente. E não é só a linguagem formal. Nesse perfil e em vários outros perfis de atendimento, você tem que trabalhar com a autogestão da sua própria emoção.
Sim.
Porque você tem que saber gerir sua emoção para quê? Para não se contagiar com o nervosismo do cliente, com a raiva do cliente, com a impaciência do cliente que está ali diante de você numa portaria virtual ou presencialmente. Como é que você vai lidar com isso? Então você precisa ter uma autogestão emocional,
né?
Um autocontrole. Além de saber se comunicar bem. Porque se você ficar nervoso ou nervosa junto com o condômino, você não vai conseguir ajudar ele da melhor forma possível. Então você tem que pegar essa emoção que ele está jogando de impaciência, de raiva, de insatisfação, de repente, porque não está 30 segundos esperando, que para ele equivale a 5 minutos, saber gerenciar, conversar com calma, não deixar ele perceber num tom de voz seu que você está chateado, que você está revidando, que você está fazendo algum tipo de retaliação pela forma que ele está falando, porque ele está num momento de desconforto para ele. Então, aí, a parar esse momento de uma forma acolhedora. Eu oriento dessa forma.
Entender que aquilo não é para você, né? Exatamente. Ele tá falando com quem, ele vai descontar em quem atendê-lo. E é o que eu sempre digo, né? Violência gera violência. Então, se você falar da mesma forma com ele, não vai resolver, só vai piorar a situação. Então, graças a Deus, o pessoal consegue ter um bom controle emocional. Se é uma ligação que passou muito, né, dos limites, a gente faz contato com o síndico, mostra, passa para ele a gravação para ele ouvir e conversar com o condômino. Então, depois eles entendem, eles até pedem desculpas. Então, é bem bacana isso. Hoje a gente está praticamente zerado em relação a isso.
Excelente. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação à segurança de quem vem visitar o condomínio, tá? Hoje em dia tem muita gente que fala que tem medo de... Eu tô lá de fora do condomínio, vou tocar, vou ficar esperando ser atendido e tal. E aí a pessoa... Já deve ter acontecido isso em outras empresas, em outros locais, em outras, em várias cidades, a gente já vê isso ser noticiado, né? Da pessoa ser assaltada enquanto aguardava ser atendido lá de fora. Daí a importância, né, do condomínio ter uma área segura, que é o que a gente chama de clausura, né?
Sim, a eclusa.
Se você chega no condomínio que não tem a eclusa, qual é a tratativa que você tem ali com o síndico do condomínio?
Referente a visitantes, a gente tem que providenciar o atendimento dele mais rápido possível. Então, nós sempre orientamos o morador a utilizar o aplicativo para enviar um convite virtual para ele.
Já deixar tudo pré.
E quando ele chegar no condomínio, ele vai só abrir o celular, vai fazer a leitura do QR Code, ou a gente já consegue fazer até pelo facial, quando ele tem o cadastro, né, da facial, e chega um lembrete, inclusive uma notificação para o morador, que essa pessoa já acessou o portão X, Y, Z e está chegando na casa dele.
Olha que incrível.
Muito rápido.
Ou eles avisarem, tem morador que não está usando o aplicativo ainda, eles ligam antes para a portaria virtual para avisar a chegada desse visitante, para a gente já agilizar. Então, chegou essa pessoa, se eu precisar fazer um cadastro dela, ela já estando liberada, eu já coloco ela para dentro. Se eu tiver que fazer uma foto, eu vou fazer do lado de dentro.
Isso, ainda na eclusa ainda.
Não,
sem ser
é
dentro
tem...
efetivo, né?
Quando
ou
não
dentro
tem,
já.
Quando não, dentro. Se eu já tenho uma autorização, quando a pessoa chega.
Vamos explicar pro pessoal o que é eclusa, pro pessoal entender.
É, eclusa são dois portões, né? Então tem o primeiro portão da
rua. Ele já lê o pensamento.
Tem o portão da rua e na sequência já tem um outro portão para depois acessar a área comum do condomínio.
Ou seja, uma área segura, para você ficar ali.
Sim, uma célula, né?
Estou conseguindo lembrar desses lugares que eu já frequentei do antigo condomínio.
Você abre um primeiro portão, você tem acesso, mas
fica
não tem acesso ainda ao condomínio.
Aí tem um portão, um outro, exatamente.
Aí você fecha, a gente também se preocupa com o intertravamento, ou seja, né, um portão tem que fechar para que o outro se abra.
O outro só abre quando o outro fechar.
Porque se os dois se abrem juntos, não precisa ter dois.
É,
né?
Não faz sentido.
Não faz sentido ter uma eclusa. É. Termina de fazer o cadastro já dentro da eclusa, para que esse morador não fique, esse visitante não fique do lado de fora. Se não tiver a eclusa, normalmente vai ter um outro controle de acesso para entrar no hall do condomínio. Então, a gente faz esse segundo acesso. Mas é importante que o morador tenha enviado essa autorização, essa liberação, porque se não enviou nada, vamos ter que fazer o atendimento dele lá fora, vai
ligar
para o morador.
O padrão, né? O padrão.
Ah, então, aí já não é mais a responsabilidade da Avatar em todo esse processo.
É que vai demorar um pouquinho mais, né?
Mas é uma coisa, eu acho que essa questão de avisar é uma coisa.
Ah, hoje acontece, já é comum. Hoje é comum eles fazerem isso.
Liga
para
a portaria para avisar.
Sim.
Manda mensagem para a portaria virtual para liberar a entrada, facilitar. Isso é uma coisa prática.
Sim.
Ok?
E evita a exposição, né, do seu visitante.
É, outro ponto que eu quero tratar. Até relembrei que você... Me veio esse exemplo aqui, que você trouxe o exemplo que estava fazendo, né, lá, foi a live? Foi
o alarme que disparou no meio da
então,
minha palestra.
Vamos lá. Olha o que é que eu pensei aqui. É. Para tudo, eu quero trazer o exemplo para dentro do nosso contexto. Então, bora lá.
Vamos.
Então, bora lá. Neste cenário aqui, aí você sabe que o condômino, o condemônio, o que é que ele faz? Ah, disparou o alarme, não tem porteiro para ouvir, como é que fica? Para tudo existe uma norma, né, Márcia? Então, explica pro pessoal que... Se acontecer uma situação que, olha, nenhum condomínio está livre de acontecer um princípio de incêndio, que pode vir a se tornar um incêndio, enfim, alguma situação que precise evacuar o empreendimento. Nessa situação, como, o que é que, se os conselheiros ou o que é que acontece nesse caso? Qual que é o que é que acontece?
A central de alarme de incêndio, ela está integrada com a nossa central de alarme.
Certo.
Então, a central de monitoramento também vai receber esse alerta. E outra regra, né, norma, que agora né, consta no AVCB, é que a central de alarme de incêndio tem que estar integrada com o controle de acesso. Então, se dispara a central de alarme de incêndio, as fechaduras todas têm que ser liberadas automaticamente.
Tudo se abre.
Nossa. Tudo se
Ou
abre.
Ou seja, não fica... Chega, liga para a portaria para abrir. Esquece. Tudo se abre automaticamente.
Fantástico.
Não é incrível?
Com certeza.
É uma norma recente, né? Que os bombeiros exigem. E é muito bacana, né? Porque imagina se
facilita
realmente...
muito o trabalho
de
vocês.
A gente nunca teve um caso real mesmo.
Sim.
De tocar a central de alarme de incêndio e era incêndio, mas... É, dá medo em todo mundo, né? Todo mundo sai correndo.
Ninguém vai ficar ali esperando. É. Ah, eu vou ficar pra aqui
então
até
as fechaduras
que
já destravam.
Explodo alguma coisa pra ver se...
Quando, porventura, acontece um problema? Quando, porventura, tá? Quais são os principais tipos de problemas? Seja internet, desastres naturais. Assim, conta, traz alguns exemplos para as pessoas entenderem. E como que é o tempo de resposta, o suporte que a Avada dá para eventuais problemas que ocorram?
Fora dos horários de expediente, porque nós temos os técnicos que trabalham
os plantonistas, né? O plantonista.
O dia, e tem os plantões, né? E a gente tem a supervisão que também trabalha 24 horas. E a supervisão está no campo, então estão aí rodando os condomínios. Hoje, o público maior de portaria virtual está no Cambuí. E no Cambuí tem a maioria dos prédios com esse perfil de portaria virtual. Então, fica mais fácil até de fazer esse atendimento presencial, né? Nos casos de emergências. Mas eu posso dizer para você também que hoje 95% dos problemas técnicos que ocorrem devido a muita tecnologia IP, tanto a central de monitoramento quanto os
técnicos da internet,
fazem,
né?
Não, e eles fazem tudo remoto.
Sim.
Agora, por exemplo, a internet. Se faltar a internet, eu perco todo o acesso da portaria virtual. Então, nós sempre recomendamos que o condomínio tenha duas internets para que a segunda, essa backup, entre automaticamente.
Isso é essencial, na verdade, né?
Porque, energia. Olha... Se faltar energia, tem o no break, que vai aguentar um certo período. A gente faz contato, nós recebemos esse evento, né, pelo alarme.
Sim.
A central aguarda um tempinho ali, uns 5 minutinhos, para ver se vai restabelecer essa energia. Não restabeleceu, vai ligar na CPFL para verificar qual a previsão de retorno. E, mediante isso, nós tomamos as providências. Se o no break vai aguentar, se será necessário... colocar um profissional lá, daí a gente toma as tratativas aí necessárias para cada caso.
Falando em colocar, um profissional lá, este é um dos grandes diferenciais que eu quero destacar aqui. Porque muitas vezes você, síndico, faz a opção por uma empresa de portaria remota que não tem o suporte presencial.
Ah, esse é um diferencial.
Você está 100% dependente da tecnologia. E vai acontecer um momento, gente, infelizmente, a gente não quer que aconteça, mas a gente não pode trabalhar só com a fé,
sim,
né? A gente tem que ter como. Planejamento,
tem que ter,
né,
Márcia? Tem que ter o plano B, né?
Tem que ter o plano B, e olha, contratando a Avatar é a garantia de que você vai ter, um suporte presencial. E na nossa cidade, em Campinas, importante falar isso, né?
Nós já tivemos um caso da moradora estar em trabalho de parto, saindo do condomínio... 5 horas da manhã e não conseguiu abrir o portão, falhou, né? Tecnologia que eu falo, equipamento eletrônico ele pode falhar a qualquer momento, não é 100%. Só que a supervisão chegou em 6 minutos. Eles chegaram, na sequência chegou o Uber, então o que, que a supervisão faz nesse caso? Ela já vai destravar o portão, colocar o portão no manual para a pessoa sair. Mas no fim ela acabou indo com o Uber porque já tinha chamado. Mas você vê o período, foram 6 minutos, foi muito rápido.
Sim, sim.
Então, assim, emergências a gente realmente trata como emergência. Tem que atender o mais rápido possível. E...
Que horas era, desculpa?
5 horas da manhã.
Pessoal, vocês não estão entendendo, ó. Presta atenção.
Fantástico.
6 minutos, o momento que tocou o alerta, que a pessoa tomou uma ação, foi até o carro, se diz, cara, tudo isso em 6 minutos, olha, é um tempo fenomenal, gente.
Sim.
E nós buscamos também estar posicionados estrategicamente até para isso,
sim,
né?
Sim, sim. Quer se estiver num bairro longe, né?
Ou, como você disse,
a
né?
A distância faz com que não seja
empresas
possível.
De portaria remota que não estão...
Está lá em outro estado. Está lá em outro estado. É. E aí, como é que faz para resolver?
Sim. Mas com o Avatar complicado. Você não terá isso.
Não
terá.
Avatar,
pensamos na solução completa para os nossos clientes.
Maravilha.
Para não ter dor de cabeça. E hoje, os relatos que nós temos é por que não coloquei antes? Por que não contratei a portaria virtual da Avatar antes? Graças...
E tem um dos maiores,
né?
Para o condômino, vou falar qual é o do maior dos benefícios, que a gente inclusive não falou e vamos falar agora no final, Flávio. Vai. Para o condômino, sabe qual que é o maior dos benefícios para ele, né? Que ele, o olhar dele, qual que é o maior dos benefícios para o condômino?
Redução
de custo. A redução de custo, o cara tem uma...
Se eu tivesse ficado
ele
claro.
Tem uma, mas só que ele, na hora que ele vai, vamos lá, vamos ver se vai aprovar ou não, tá? A minha cota condominial vai ficar em quanto? Vai reduzir, vai aumentar? Ele quer saber o bolso dele,
enquanto,
sabe?
Né, em porcentagem. Tem porcentagem?
E sabe
de cada condomínio.
E sabe que a gente tanto sabe que pra gente que entende mais da parte técnica, pra gente que sabe que a segurança vem em primeiro lugar, todos aqueles parâmetros que foram ali falados, pra gente, a questão do custo é uma das menores vantagens.
Sim.
Pra o condomínio, geralmente ele coloca em primeiro lugar, senão, né? Ali no top 3, né, Márcia? Para o condômino, ali se não for a primeira, tá ali entre as top 3.
Se não fizer sentido para ele, né? Não aprova.
É, exatamente.
Porque quando a gente falou sobre a centralização de vários serviços de atendimento em um só contrato, isso para mim já ficou muito claro que haveria diminuição no orçamento.
Agora imagine você trocar uma folha orgânica, Márcia. Vamos rapidamente. Eu gosto de trazer
aí
exemplos práticos. Vamos lá. Você sabe quanto que custa um porteiro orgânico, tá? Custo total, vamos dizer. Salário X, mais tanto de imposto, uniforme, tudo aquilo que compõe a planilha para você ter um cidadão lá no condomínio atuando de porteiro. Depois a gente multiplica por 4. Só para a gente fazer uma conta rápida para quem está assistindo aqui.
Hoje a terceirização, uma portaria virtual 24 horas, é em torno de 23 mil.
23 mil, no caso, quatro homens, ok?
Quatro homens,
ó. Vamos lá, a conta agora para... Vamos
uma
lá,
portaria virtual, uma média de 6 mil. Vai depender de cada ponto.
Atendimento,
já,
24, os mesmos 24 horas.
Com os equipamentos.
Com equipamentos, com analíticos. O condomínio não tinha nada daquilo, tá? Não tinha nada daquilo, não tinha analítico, não tinha sistema. Não tinha... Se você chegar lá, vai no condomínio, você fechou um contrato. Chegou lá, o motor não é aquele PPA, Mega Power que você gosta de trabalhar. O que é que você vai fazer? Você vai aceitar aquele motor ruinzinho que tá lá? Porque ele vai prejudicar o seu serviço, né?
Sim.
Aí o que é que você faz?
Já sugere a substituição.
Vai lá, sugere a substituição,
e
adequa.
Para isso, porque chega a ser.
Porque o que o condomínio. Tem muitos condomínios que eles utilizam esse valor de redução para investir em alguns benefícios que eles estão há tempos, né, aguardando para não pedir taxa extra. Então,
isso.
Às vezes, eles não reduzem de imediato o total. Eles vão fazendo por partes. E também existe a rescisão, às vezes, do condomínio que é. Por funcionários orgânicos.
Sim, as rescisões.
Então, o Avatar também colabora nessa parte aí.
Já todo o suporte, orientação nessa transição. Muito bom. Nossa.
Meu amigo, não tem como você não fechar. Nós falamos aí uma economia na ordem de 60, 70%, podendo ser menos. Vai depender da situação. Não é uma receita, né, Márcia?
É que eu digo assim, de portaria presencial para portaria virtual, você chega até 70%. Mas aí tem outros custos que envolvem a taxa condominial.
Sim.
Então,
sim.
Pessoal, quem muda condomínios menores, que muda de 24 presencial para 24 virtual, reduz uma média de 50%.
Legal. E para você que ainda está querendo ganhar 100% da confiança, você pode fazer como a Flávia falou,
mista.
Né? Faz uma mista, faz o seguinte, ó, eu quero experimentar se essa Avatar é tudo isso mesmo que vocês falaram. Tá bom, vai fazer o test drive. Vai aderir um dos turnos, né? Aí vai, chama a Avatar para desenhar a melhor estratégia, porque você também não pode tomar uma decisão. Tem que analisar qual que é o melhor horário para fazer, né? Vai tomar essa decisão em conjunto. Inicia, lógico. Se você já sabe que, se você iniciar parcial, também a tua redução vai ser parcial. Não espere a redução de 50% se você também não aderiu integralmente, né? Então, faça essa adesão. Vai sentir a empresa, mas mais do que isso, eu falo, migra logo 100%, mas ó, vai na empresa, consulta os síndicos que já usam, visita condomínios que já tem, se passa como visitante, você tem como vivenciar tudo isso. E aí depois eu tenho certeza
quando
que você não vai ter
disse,
dúvida não.
Até para os novos condôminos, novos síndicos, né, que tá,
sim,
quer cotar a portaria virtual, entender tal, até conselho, enfim, O legal também, vai em alguns condomínios, seleciona algumas empresas e visita alguns condomínios de portaria virtual, chega lá do nada como visitante para testar como
Sim.
é o atendimento,
Exato.
Se é rápido, se não é, né? Isso é bem bacana.
E se for da Avatar, vai ser melhor.
Ô, Márcia,
fazemos de tudo para isso.
Eu ouvi Daniel falando que ele falou aí que tinha um contrato CFTV, controle de acesso, alarmes, eu tenho um monte de contratos. Se eu quiser, vamos lá, tudo bem. Eu gostei do que a Márcia falou, visitei lá, gostei, mas eu ainda não quero. Eu consigo ter um contrato ali de, sem ser de portaria remota, mas que eu posso, ao invés de ter 5, 6 contratos, eu posso ter um único contrato de controle e acesso sem a portaria remota. É possível ter um serviço com vocês a parte de automação sem a portaria virtual, mantendo o meu porteiro lá, para que eu tenha a certeza de que, poxa, eu quero ser bem atendido para o meu portão não parar, para o meu motor não dar problema. Eu quero que uma empresa que seja boa nesse nicho atenda. É possível? Sim. Ou só se for só cliente de portaria remota?
É possível também, mas aí então, a gente já restringe um pouco a área de atuação.
Uhum.
Mas aí vai de cada... É feita uma análise, né, de cada
sim,
solicitação.
Sim, sim.
Mas atendemos também.
A gente está... Como é que tá de tempo aí, Daniel?
O tempo já tá praticamente esgotado.
Então eu queria... Vamos fazer uma pergunta pra Márcia? Que eu acho que fazendo menção ao dia hoje, que é muito especial para todas nós mulheres. Márcia, quais as orientações sobre segurança? Que dicas você dá para nós mulheres, diante da sua experiência com portaria, com riscos daí à segurança? Que orientação você dá para nós, pra mulherada, manter... bem distante qualquer possibilidade de insegurança?
Ótima pergunta, Flávia. Nós mulheres temos mania de, quando entrar no carro, principalmente na rua...
Olha, presta atenção!
Estacionamento do shopping, mercados, enfim. Entra e qual é a primeira coisa que a gente faz? Quer dizer, primeiro já entra distraída. Então, assim, fique sempre atenta antes de entrar, se possível, dar uma voltinha ao redor do carro. Sempre de olho, né? Não fique, porque o bandido, ele vê a presa. Ele
Sim.
identifica qual é a presa correta. Nós, mulheres, somos alvos fáceis para eles. Então, ele vai ver. Se uma mulher que está distraída, vai ser o alvo dele. Se você já está esperto, ele já vai, nem vai mais se aproximar, né? Então, sempre estar esperto antes de entrar no carro. Quando entrar, já trava a porta, já liga o carro e saia. Porque nós temos essa mania de ficar, vamos ver o celular para ver as mensagens, vai passar um batom, vai ver se a maquiagem está em ordem. Então, não faça isso na rua, em local que você não esteja segura.
Perfeito.
Não dê atenção para pessoas na rua, né? Porque hoje os golpistas, eles têm uma lábia excelente. Eles falam que eles te contam, fazem você contar a sua vida inteira para eles, né? Com poucas perguntas.
São os famosos encantadores de serpentes.
São os manipuladores.
E eles vão até o seu, vão te acompanhando, né?
Sim.
Vão até o seu prédio, se passam até por morar. Ah, eu sou morador também. Nossa, nunca te vi. Até porque em prédios, normalmente é difícil conhecer todos os moradores. Então, entram junto com você.
Aí a gente fala uma coisa errada para que você corrija e passe a informação certa.
Olha,
nossa,
aqui.
É complicado, né?
É, porque eles têm uma lábia ótima, né?
Pessoa. É verdade.
Eles falam assim, eu sou amigo do seu filho. Ah, mas qual deles? O fulano ou o ciclano? A pessoa já vai falando
já
tudo.
Você já vai entregando.
Nossa.
Eles são profissionais, né?
Então, olha,
dicas básicas.
Muito satisfeito, muito feliz aí neste especial do Dia da Mulher, com duas mulheres especiais para o mercado condominial aqui de Campinas. Papo Condominial Cast, também representado pela Kelly Lazzarini, que é uma querida aí, que representa muito bem também as mulheres aí do mercado de Campinas e região, né? Então, quero agradecer a vocês duas, tá? Pelo presente do Dia da Mulher, de podermos debater aí um assunto de extrema relevância e importância, e que muita gente tem dúvida e que tem informações errôneas, né?
Um preconceito
e
mesmo,
preconceitos,
né?
Enfim, qualquer que seja o conceito, o que eu te recomendo é, entra em contato com o Avatar. Olha o QR
Sim.
Code aqui na sua tela, no canto...
QR Code
no seu canto esquerdo superior da sua tela. Você vai escanear esse QR Code, vai conversar com o time do Avatar, vai lá, marca um horário. Se você não puder ir lá, fala com o time do Avatar, que eles vão até o seu condomínio aqui na região, tá? De Campinas, tá? Então, conversa. Eles são altamente especialistas. Atendem alguns dos principais condomínios da região. Atendem principalmente a região do Cambuí. É uma região extremamente exigente no quesito qualidade.
Sim.
O que eu posso falar é, Quem atende bem o Cambuí, olha, mata no peito qualquer região da cidade, hein?
Ah, eu só esqueci de falar um assunto bem importante, que são, a gente também tem o recurso das câmeras analíticas, né?
Sim,
principalmente na rua, as câmeras dos condomínios voltadas para a rua, de madrugada, que é o horário de maior incidência da criminalidade, principalmente moradores de rua.
Sim.
E elas detectam a movimentação. Então, a gente já tem trabalhado com vários clientes, tanto condomínios, algumas construtoras. E queremos abranger para os comércios, né? Que nós fizemos até com o Eduardo Cruz, do Conseg. Queremos abranger para o comércio todo aí do Cambuí. É isso aí.
Muito bem, gratidão. Time da Avatar que está aqui conosco. Arroba Avatar Segurança e avatarsegurança.com.br, o site oficial. O time da Exclusiva que está aqui conosco, com o Instagram, Instagram_exclusiva, e o QR Code aqui no seu canto, mudou de lugar, viu? Agora no canto esquerdo, superior. Por quê? Porque agora temos também o Seu Delício. Seu Delício está aqui conosco. Gente, sabe o que é Seu Delício? Seu Delício é a empresa de mercado autônomo em condomínios, tá? Aqui de Campinas e região, uma empresa da região, não é uma franquia, não é uma empresa de fora, é uma empresa daqui. O mais legal é que ela tem revolucionado o mercado de mercadinho autônomos dentro dos condomínios. Ela tem condomínios que a gente tem aqui informação, inclusive eu vou lá fazer uma matéria que eu achei isso espetacular. Ela está literalmente revitalizando ali as áreas de lazer, as áreas comuns onde ela está implementando. Tem condomínio que ela criou um co-work dentro do mercado dela, uma verdadeira área de lazer, coloca a televisão. Então ele revigora uma área comum do condomínio que provavelmente estava ali inutilizada e faz com que valorize o empreendimento, você tenha um mercado. Nós vamos ter um episódio especial conversando com o pessoal da Seu Delício, mas assim, eu estou adiantando para vocês que o mercado condominial não estava acostumado com essa régua e com esse nível de qualidade ali de mercado autônomo, tá? Que já é um conceito que vem crescendo aí ao longo dos anos, mas que agora nós escolhemos um parceiro para estar aqui conosco que tem um formato diferente, que está revolucionando aí o mercado condominial de Campinas. Em breve eles vão estar aqui conosco, tá? Seu Delício, mercado autônomo. No próximo episódio, como lidar com os conflitos na primeira gestão. Acabei de assumir com o síndico, então trouxemos dois especialistas, que é a Juliana Vitório e o Jason Moraes, são dois síndicos. E olha, quem vai estar comigo na semana que vem? A Flávia Fontes. Pra gente fazer o episódio 10, não é, Flávia?
Vamos lá.
Fazer o episódio 10 aí juntos, que vai ser nota 10 também, não vai?
Vai ser nota 10.
O episódio 10 vai ser nota 10. E pra fechar, a Márcia, trazendo aqui a nossa pergunta. Vai ter, Márcia? A pergunta do gênio condominial. Tem que ter, né, Márcia?
A pergunta é o pedido.
O pedido do gênio. É o pedido. É o pedido. É o pedido. Certo? É o pedido.
Uma coisa bem legal, vou pedir pra ganhar na Mega Sina.
Opa! Ah, e divide com a gente, né?
Nem joga, né? Já quer ganhar.
É.
Vamos pedir aqui. Vamos falar do dia das aproveitar,
dia das mulheres. Faz todo sentido. Super oportuno.
Vamos pedir para que as mulheres sejam cada vez mais reconhecidas e respeitadas, seja no ambiente familiar, né? Violência doméstica, enfim. Então, seja no ambiente familiar quanto profissional. Que sejamos cada vez mais reconhecidos pelo nosso comprometimento e pelo nosso emocional também, que a gente consegue gerir, né? Toda a parte, ou enfim, conseguindo gerir tudo na
nossa
parte profissional.
Sem dúvida.
Pessoal profissional.
Flavinha, gratidão.
Ai, meu querido, gratidão. E só para acrescentar o que a Márcia falou sobre o reconhecimento das mulheres, que também nós mulheres possamos cada vez mais saber dos nossos direitos. Não ficar apenas esperando que o nosso direito bata à nossa porta, dizendo, olha, você tá sendo manipulada, Não, você, mulher, tem que ter consciência dos seus direitos. Então, seja forte, corajosa e focada e tenha você como prioridade.
Muito bem, muito bem. E você que tá com sua comunicação travada, ó. Destrava sua comunicação com a Flávia, né?
Hoje meu coração, assim, tá muito, muito feliz e focado nessa questão da mulher, porque a gente passa por tantas coisas na vida, vê tantas histórias difíceis, acompanha mulheres brilhantes que muitas vezes se deixaram aí manipular por não saber dos seus direitos, não ter o autoconhecimento. A comunicação, ela te permite se conhecer mais, se perceber, aumentar a sua autoconfiança, diminuir sua carência, uma carência de nutrição, de amor, uma carência de atenção, porque você se sente importante para você. Muitas mulheres estão procurando fora o que ela pode despertar dentro. E uma das coisas que eu acredito que nutre o coração de qualquer mulher é a conexão espiritual, uma conexão com algo maior. Nesse momento eu vou chamar de Deus, mas eu acredito que você tem a sua fé. Então se nutre, mulher, se agarra à sua fé, conheça seus direitos e se você precisar de ajuda, entre em contato no Flávia Fontes Comunica, @FláviaFontesComunica, que é o meu Instagram, que eu vou ter prazer imenso em te ajudar. Eu sou assim, leão, igual a Márcia.
Só pra fechar, eu fiquei sabendo que tem um podcast.
Ai, meu Deus,
comunicação.
Pessoal, opa, fiquei até nervosa agora. Pessoal, eu não tinha nada o que fazer da minha vida. Olha aí, tem uma figura me olhando. É porque a gente não pode falar nos bastidores.
Os bastidores.
Um dia a gente podia virar essa câmera.
Sim.
Um dia a gente vai fazer isso, pra nem saber. Aí, eu não tinha mais nada pra fazer na minha vida. Não, gerenciar uma empresa, dar treinamento empresarial, treinar pessoal, não. Eu criei um podcast para falar sobre histórias inspiradoras dentro da comunicação. Você é que está curtindo esse momento aqui comigo, pode acessar no YouTube, @FláviaFontesComunica, que é um podcast que une histórias inspiradoras dentro da comunicação.
Que espetacular! E assim fechamos com chave de ouro. Nosso episódio especial de número 9, hoje, dia 8 de março, Dia da Mulher, nosso 9º episódio da segunda temporada, onde eu estive com a minha querida Flávia Fontes e a nossa convidada super especial, a Márcia Abad. É que eu quero
Obrigada.
Agradecer a vocês e já estamos ansiosos pelo episódio da semana que vem. Tchau, tchau, gente.
Tchau.
Valeu.